Você está ouvindo o podcast Impacto Positivo, um bate-papo com as pessoas que já escutaram o seu chamado e vivem a mudança que a gente precisa ver no mundo. Eu sou Eurico Viana, trazendo para vocês ideias, ações, pessoas e projetos de impacto positivo. Esse é o primeiro episódio do podcast Impacto Positivo. Para abrir o programa com chave de ouro, eu tenho o prazer de conversar com Walter Stenbock, engenheiro agrônomo, doutor em recursos genéticos vegetais e autor de vários livros sobre produção agrícola agroflorestal. Walter também é analista ambiental do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e atua na coordenação regional do Instituto no sul do Brasil. Durante a nossa entrevista, Walter compartilha o papel fundamental da agricultura familiar no Brasil, como os agricultores familiares perceberam que os benefícios dos sistemas agroflorestais vão muito além da viabilidade financeira e como são os pequenos produtores rurais e não o agronegócio que de fato alimentam a população crescente do Brasil. Eu sou Eurico Viana, trazendo para vocês ideias, ações, pessoas e projetos de impacto positivo. Walter, muito obrigado.
Eu que agradeço, Eurico. Prazer poder compartilhar um pouco.
Obrigado, a gente fica muito, muito agradecido. Walter, você escreveu e editou livros muito importantes para as pessoas que trabalham na produção rural. Entre eles, a gente tem Agrofloresta, Aprendendo a Produzir com a Natureza, Agrofloresta, Ecologia e Sociedade e Agroflorestando o Mundo de Facão a Trator. Esses livros têm sido referência muito forte para as pessoas que trabalham no campo e com sistemas agroflorestais especificamente, né? Explica para a gente, por favor, o que é um sistema agroflorestal?
Um sistema agroflorestal é uma forma de fazer agricultura baseada nos princípios da natureza. Nos últimos anos, especialmente a partir da Revolução Industrial, e especialmente a partir da Revolução Verde, nos últimos 30, 40 anos, o paradigma da agricultura tem se transformado no paradigma da domesticação completa de tudo. Você domestica ao máximo a espécie, ao ponto dela precisar completamente do homem para conseguir sobreviver, e você domestica completamente a paisagem para garantir que aquela paisagem só venha a planta que você queira. Isso custa muito caro ao bolso e ao ambiente, e às culturas também, e à sociobiodiversidade como um todo. Quando a gente pensa em campos de soja de quilômetros de extensão, onde nada mais cresce além de soja, por trás desse campo tem uma série de processos de domesticação da espécie e da paisagem à custa de muito adubo químico, de muito agrotóxico, de muita máquina, de muita contaminação, de muita redução de lençol freático, e por aí vai uma série de problemas associados a esse paradigma de fazer agricultura. E a agrofloresta trabalha com o processo de domesticação da paisagem associado à valorização das forças da natureza na construção de um sistema produtivo. Então, a própria fotossíntese, a sucessão florestal, a estratificação, os vários andares que uma floresta tem no seu estado natural, a reciclagem que ocorre dentro da floresta, todos esses processos naturais que são muito fortes, a gente pega uma floresta amazônica ou uma floresta tropical de forma geral, é muito produtiva, é muita madeira, é muito fruto, é muito animal, ocorre naturalmente. Se a gente consegue trabalhar junto com esses processos que são naturais, estimulando, direcionando até parte desse processo no sistema produtivo, a gente trabalha junto com a natureza, gerando um processo, contribuindo para um processo de fartura, para um processo de cada vez maior evolução, inclusive, do próprio sistema. Então, fazer agrofloresta é fazer uma agricultura junto com as forças da natureza.
Obrigado, Walter. Walter, eu trabalho aqui na Austrália com agricultura regenerativa, A agricultura regenerativa é uma bandeira mais ampla que as pessoas criaram para todos os métodos que eles, vamos dizer assim, no decorrer da produção de alimento e fibras, a gente cria recursos naturais como biodiversidade, biomassa, sequestra carbono, ao invés de depletar, que vai nesse sentido que você está colocando aí. A gente trabalha com a natureza e não contra ela, uma coisa que talvez assim, a maioria das pessoas, principalmente as pessoas leigas, não saiba, é que o paradigma que a gente tem de agricultura cultivando solo, arando, ele vem desde os egípcios, praticamente 10 mil anos, mas praticamente toda a sociedade que se desenvolveu muito, que se especializou muito e que degradou muito o ambiente à sua volta com desmatamento e outras coisas para produzir o alimento que desse sustento ao desenvolvimento daquela sociedade, praticamente todas elas de 10 mil anos para cá que usaram esse tipo de agricultura entraram em colapso.
Sim.
E a gente está, ao meu entender, a gente está repetindo um pouco esse padrão, não é isso?
Sim. Eu creio que... Desculpa, você vai seguir a pergunta?
Não, pode.
Eu creio que sim. E é interessante a gente perceber que, por mais que, ao longo da história, em momentos em que a sociedade não estava globalizada, a gente consegue até perceber o início e o fim de certas sociedades de uma forma muito associada a essa depressão dos recursos naturais, inclusive motivada pela agricultura. Hoje em dia, a gente tem isso, né, no antropoceno aí, realmente um impacto muito grande, mas ao mesmo tempo em que ainda perduram pelo mundo afora uma série de práticas agrícolas que não fazem parte desse sistema e que ensinam muito aspectos da agricultura regenerativa, dos sistemas agroflorestais. Não é? Então, a gente tem uma possibilidade de contramovimento muito grande se a gente acumular experiência e acumular esse aprendizado ao longo do mundo aí fora. Né?
A gente, na missão do programa aqui, é o Impacto Positivo, a gente está interessado exatamente nesses movimentos contrários, né? Mas só para a gente fazer uma parte, e explica para a gente, por favor, a questão do antropoceno.
Se a gente pegar dados sérios de pesquisa e não dados que camuflam o problema que a gente vive hoje em termos de saúde do planeta Terra, a gente percebe que realmente nós estamos vivendo, né, um sexto momento de extinção, o maior momento de extinção em massa já registrado, já estudado no planeta Terra, em termos do tempo que isso está acontecendo. Nunca eliminamos tantas espécies em tão pouco tempo, nem na época dos dinossauros isso aconteceu, né? Quando houve a extinção, né, dos dinossauros. A gente está reduzindo os espaços rurais, reduzindo as florestas, reduzindo os hábitats a uma velocidade nunca antes vista, né? E de uma forma associada a uma mudança cultural, especialmente a partir da Revolução Industrial, mas muito mais fortemente nos últimos anos, em que se prega o egoísmo, se prega a própria ansiedade associada ao consumismo, né, como a única forma viável de se viver em sociedade, na sociedade moderna. E essa é a grande causa, né, dos problemas da saúde ambiental, socioambiental do planeta.
Que ao mesmo tempo... que acabam refletindo na nossa saúde mental e física também, né?
E que gera-se um círculo vicioso de... Sem saúde mental e física, a gente estraga mais ainda o planeta. E é preciso, né, ao mesmo tempo em que isso está acontecendo, a gente resgatar uma série de comunidades, uma série de processos que ainda não estão tão aderidos a essa insanidade mental globalizada. E talvez exista aí uma chance de um movimento contra-hegemônico. O Boaventura de Sousa Santos fala muito, né, no movimento contra-hegemônico, né, do capitalismo, né, um movimento que possa realmente reunir uma série de experiências de forma diferenciada para cada lugar, para cada sociedade, mas que não dependam dessa necessidade de consumismo, dessa necessidade de afastamento da natureza, que é a grande motivação do antropoceno, né? Quanto mais longe da natureza, parece que a gente viveria melhor, mas não é um suicídio completo. Se a gente estudar um pouquinho, a gente percebe que não é possível ninguém viver longe da natureza, né? Então,
a gente vive uma falsa impressão de desconexão, né?
Como se fosse possível essa desconexão.
Eu, Desculpa. Eu acho curioso quando as pessoas têm uma abordagem onde se trata assim, a natureza lá e os seres humanos aqui, como se nós estivéssemos fora, como se fosse possível alguma ação que tivesse qualquer consequência viável e positiva. É como se fôssemos astronautas, né? como se as nossas decisões e ações no planeta, como se nós fôssemos as externalidades, acho que é isso que eu quero dizer.
Essa concepção da gente ser externalidade aos sistemas naturais, ela inclusive permeia vários pesquisadores da biologia da conservação. Originalmente, a biologia da conservação não nos considerava como externalidades. Por exemplo, o Primack, que é um dos grandes fundadores da biologia da conservação como disciplina, ele coloca que a gente pode comparar a natureza a uma orquestra e não a uma vitrine de instrumentos musicais, em que é preciso, para que os instrumentos façam música, que eles toquem e que haja pessoas tocando esses instrumentos em harmonia, né? E quando a gente percebe várias práticas, inclusive em políticas públicas ditas conservacionistas, muitas vezes nos colocam como externos ao processo natural. Então, a gente tem aí áreas de proteção permanente, unidades de conservação da natureza, tidas como instrumentos de conservação, mas que muitas vezes chegam a expulsar comunidades que ali vivem e que praticam formas de fazer agricultura, formas de relacionar com a natureza, que são imprescindíveis, inclusive, para a gente poder aprender, para a gente poder otimizar essa relação com a natureza, e a gente os expulsa em nome de uma pretensa conservação, porque a gente está salvando aquele espaço para ele se tornar sem presença humana, né? E aí, com isso, a gente cada vez mais se afasta dessa possibilidade de integração.
A minha área de pesquisa no desenvolvimento comunitário, eu trabalhei muito com inclusão social, né? E o meu instrumento eram as práticas culturais brasileiras, né? E um paralelo interessante é que tem uma autora que eu usei, que ela traz uma comparação que é o seguinte: o mundo multicultural é como a paleta do pintor. Ele tem várias cores, mas elas ficam separadamente trabalhando ali para mover um sistema hegemônico. Elas não se misturam. Ao passo que a cultura brasileira tem desde o seu começo uma interculturalidade, ou seja, ela é a obra de arte, ela é o resultado da mistura de todas aquelas cores. E é engraçado...
Que boa analogia.
E é engraçado, assim, é curioso, porque a maneira que você colocou da questão da biologia reflete a mesma coisa, né? Os instrumentos sozinhos, eles não fazem uma sinfonia.
Pois é. E por um apego a um cientificismo baseado na separação, a gente também contaminou a biologia da conservação com essa lógica de que as partes são separadas e que a nossa relação humana com essas partes é uma externalidade, né? E o que a gente precisa é de orquestra sendo tocada.
Legal, a gente precisa dessa conexão, né? A gente precisa do ser humano, uma coisa que o Ernest coloca, que a gente precisa entender o nosso papel para estar ali dentro daquele sistema, né? E aí eu queria trazer o nosso papo para um outro momento. Assim, dentro dessa questão da gente se inserir num sistema de produção que recupera a biodiversidade, que mitiga a questão do aquecimento global porque sequestra carbono no solo, toda essa questão, e ainda se tratando de sistemas agroflorestais, que é o nosso foco aqui hoje, é possível, Walter, a gente produzir a base da nossa pirâmide alimentar com os sistemas agroflorestais?
É possível e não é uma hipótese. A gente, não só nesses trabalhos que a gente se envolveu, mas em vários outros trabalhos pelo Brasil e pelo mundo afora, existem análises, né, de produtividade, análises de renda, análises de quantidade de comida produzida por metro quadrado, por hectare, que mostram que agroflorestas chegam a produzir de 40 a 75 toneladas de alimento por hectare ano. Se a gente pensar que um hectare de soja produz aí 11 toneladas, um hectare de batata, que é uma coisa mais pesada, né? Vai produzir 15 toneladas, 20. Considerando plantios de soja ou de batata, os mais produtivos, considerados produtivos modernos na agricultura convencional, né?
A gente percebe que... com bastante químico, com bastante fertilizante químico,
com bastante custo, né? Social, ambiental, econômico, né? Produzem muito menos do que um sistema agroflorestal cujos insumos são produzidos a partir das forças naturais, né? Então, produtividade por hectare não há maior do que dentro de um sistema agroflorestal ou, enfim, da agricultura regenerativa, ou, né, da agricultura sintrópica, mas que consideram a produtividade em diferentes andares e baseados em processos que valorizam, que usam, né, os próprios processos naturais, as forças da natureza, contribuindo no processo produtivo. Aí vem a pergunta, né, tá, mas daria para a gente ter uma agrofloresta de 300 mil hectares, como a gente tem campos de soja, por exemplo? Será que a agrofloresta é adaptada para grandes propriedades? Como é que a gente vai lidar com isso, né? E aí tem duas vertentes, né? Uma delas é questionar a base dessa própria pergunta. Talvez uma pergunta anterior a essa seja: a gente precisa realmente expulsar as pessoas do campo para ter 300 mil hectares na mão de uma pessoa só, como é o caso da soja, né? Poucos produtores rurais produzirem quase toda a soja do Brasil, que ocupa 52% da área cultivada no Brasil. Será que a gente precisa de uma estrutura agrária dessa natureza que concentra a renda, que expulsa pessoas do campo, que gera problemas ambientais? Então, há uma vertente que coloca, e eu concordo com ela, que fazer agrofloresta é sim para pequena propriedade. E associado à agrofloresta, é importante a gente fazer uma reforma agrária agroecológica. A gente tem experiências recentes muito interessantes dentro de assentamentos de reforma agrária no Brasil, tendo sua base produtiva agroflorestal, gerando renda e gerando qualidade de vida para os agricultores assentados, e ao mesmo tempo mantendo uma base florestal, né? Essa é uma situação. A outra é que, sim, também dá para fazer a floresta em áreas maiores, tem gente se debruçando sobre isso, né, fazendo, adaptando equipamentos, adaptando tratores, adaptando processos para áreas maiores. Então, existe também esse desenvolvimento tecnológico pensado para áreas maiores. Eu só acho que ele não é tão necessário. Na verdade, é mais importante a gente pensar em reforma agrária e agroecológica do que a gente tentar imaginar que a gente deveria fazer agrofloresta em grande escala.
Eu acrescentaria dois comentários básicos. Um, assim, eu vivo fora do Brasil e a realidade da mecanização de plantio aqui é muito grande, né? Mesmo para pequenas propriedades, tudo que exige um trabalho físico muito intenso, as pessoas procuram ter ferramentas, tratores e maquinários de escalas diferentes, para colher fruta, para colher, enfim. É tudo muito mecanizado. E uma crítica que as pessoas têm ao sistema agroflorestal que sai do Brasil, que produz muito alimento, é exatamente que ele é muito intenso em termos de trabalho físico, né? E o meu comentário para as pessoas aqui, logo na sequência, é: sim, e vocês acham que vai ser possível manter todo esse maquinário à base de combustível fóssil por quanto tempo?
Pois é.
Né? E uma outra questão que eu queria comentar, assim, mais no intuito até de provocar seu comentário, pesquisadores como o Miguel Altieri, ele trazem que os pequenos produtores, com apenas 20% de área, de posse da área, eles produzem até 50% do alimento produzido. Sim. Porque, na verdade, o agronegócio, ele não está produzindo não está produzindo alimento, está produzindo commodity.
Sim. Quando eu fiz faculdade de agronomia, o paradigma colocado pelos professores é que a gente deveria estudar a tecnologia da grande produção, porque a pequena produção está afadada ao fracasso. A agricultura familiar deixaria de existir, enfim. Quando a gente pega o censo agrário de com dados de 2006, que foi o último censo, infelizmente, está saindo agora, daqui a pouco vai estar finalizado o novo censo agropecuário no Brasil. Mas os últimos dados que a gente tem é de 2006. E nesse censo foi colocado dados até mais impactantes do que o Altieri traz numa escala mais global, né? A gente tem no Brasil, se não me engano, são 24% das terras para pequena produção, né? E isso, essas terras produzem em torno de 70% do alimento consumido no Brasil. Especialmente os alimentos vinculados à cesta básica de alimentação, né? Arroz, feijão, leite, a carne de frango, a carne de porco.
Volta, né? Mas repete isso, por favor. Os pequenos produtores, com 24% da terra disponível, cultivável, produzem mais de 70% do nosso alimento.
Isso. E em torno também de 70% da mão de obra no campo. Então, do ponto de vista de produção e de mão de obra ocupada, bate de longe os outros 70% e poucos das áreas cultivadas em grande escala, né? É interessante também que no censo de 2006, a produtividade da agricultura, da pequena produção, é quase o dobro da produtividade da agricultura em larga escala. Em média, no Brasil, um hectare produz em torno de R$300 na agricultura em larga escala e em torno de R$600 na agricultura familiar. Lógico que isso é uma média, né? Existem variantes muito grandes de produtividade, né? Mas em termos, considerando que nós estamos falando de um censo, né, de todas as propriedades do Brasil, esse é um dado que coloca por terra esse paradigma que, por exemplo, eu e vários colegas aprendemos na faculdade, que é a grande produção que produz o alimento, que é na grande produção que está o trabalho no campo, né, que é a grande produção que gera produtividade, mesmo com falta de crédito, com falta de ensino, com falta de apoio técnico, né, com todo a redução de crédito, inclusive, nos últimos anos da agricultura familiar, mesmo assim, a agricultura familiar ainda é a base da nossa alimentação, a base do emprego no campo e a base dos caminhos para maior produtividade.
É estarrecedor, né, a realidade, porque se percebe, então, que todo o discurso em volta do agronegócio é isso, é um discurso ideológico de marketing, propaganda, não é baseado em dados.
Não é. Se baseia em situações pontuais, né? Lógico que existem fazendas altamente produtivas, ainda que numa concepção de produtividade completamente insana, considerando a saúde ambiental do planeta, né?
Com dos trabalhadores envolvidos no processo.
Dos trabalhos envolvidos, né? Ou seja, mas é possível, tem fazendas muito mais produtivas do que essa média nacional, né? Agora, de fato, a agregação de valor na soja está na commodity, né? Na carne de boi está na commodity, né? Não é a produção do alimento em si que está se falando, que está se colocando em jogo, né?
E outra questão também é o seguinte, né? Quando a gente trata de pequenas propriedades agroecológicas, a gente não computa nessa avaliação socioeconômica os serviços ecológicos prestados, que são positivos. E quando a gente analisa o agronegócio, a gente não computa as externalidades, que são os estragos, sim, que não, sim, são levados em conta. É, ou verdade, seja, tem uma disparidade aí muito grande, né?
É verdade. E a gente não computa menos ainda, né, a cultura, né, a relação humana com a natureza, que se perde, o que não tem como existir num processo de um grande agronegócio, uma grande área cultivada, né, comparado com alguém que está vinculado diariamente com manejar sua agrofloresta, né? O conhecimento sobre a natureza, a própria relação com a natureza, né? Por exemplo, quando a gente conversa com agricultores agroflorestais, eu estou lembrando agora de uma conversa com o seu Zé de Fredo, agricultor lá de Barra do Turvo. Uhum. Ele costuma falar, bom, eu trabalho das 8 da manhã às 5 da tarde, mas eu tenho parceiros que continuam trabalhando mesmo quando eu estou parado. O tucano, ele come muito palmito e cospe muita semente. De noite vem o morcego e fica cuspindo semente também. Então, essa área aqui é plantada por mim, pelo tucano e pelo morcego. Numa análise mais urbana, de alguém que possa pensar processo educativo como algo ainda externo à natureza, isso talvez tenha pouco valor, mas o seu Zé Refredo é alguém que vive com a sua cultura vinculada a um mutualismo, a uma simbiose com parceiros, colegas de trabalho que são tucano, que são morcego, que se envolve em processos pedagógicos, inclusive de construção do conhecimento, que só podem existir se a agricultura tiver uma base sintrópica, uma base agroflorestal, uma base regenerativa. Caso contrário, essas coisas se perdem.
Eu acho interessante esse exemplo que você colocou, porque é um comportamento quase indígena, né? E ele traduz aquela questão que eu coloquei no começo, que eu acho que grande parte dos problemas que a gente tem hoje é pela desconexão.
Sim.
As pessoas estão tão removidas do processo de produção do próprio alimento que a extinção em massa que a gente vive hoje não tem um impacto. A pessoa só vê aquilo pela tela da televisão. Agora, Sim. Se você começa a sentir falta do morcego que te ajuda a plantar, se você começa a sentir falta da paca, da capivara, do tucano, aí você... Peraí, tem alguma coisa errada. Né?
E não é só pela beleza do bicho, da planta, é porque existe uma integração, existe a conexão. Né?
Agora, assim, de novo, eu estou fazendo aqui uma provocação, que eu queria trazer alguns dados para a gente ver o absurdo que é, né? Se de um lado a gente tem, então, um impacto ambiental positivo, uma economia, uma agregação de valores sociais e ambientais e culturais enorme, que não são colocadas na equação, e do outro lado, que é o lado do agronegócio, a gente tem um marketing, uma propaganda que não fala sobre as externalidades, não fala sobre os danos causados à saúde do trabalhador, sobre os danos causados à saúde do planeta, a gente tem uma disparidade. Eu queria que você comentasse, compartilhar algumas informações que estão aqui um pouco fora de... já estão um pouco desatualizadas, mas eu acho que vale a pena para a reflexão. Em 2013, o governo do PT lançou o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica com previsão de orçamento de 8,8 bilhões para 3 anos. Em 2014, esse mesmo governo anunciou um aumento desse orçamento para 21 bilhões para a agricultura familiar como um todo. E esses dados, quando a gente dá uma olhada para eles assim, separadamente, é um aumento significativo. Mas aí a gente faz uma análise, né? Dentro dessa conversa que a gente está tendo. No mesmo ano, o orçamento para o agronegócio foi de 136 bilhões. Então a gente tem... um gasto, inclusive do dinheiro de impostos, que é um dinheiro do erário público, indo para serviços que causam extinção em massa de fauna e flora, que degradam o planeta e que degradam a saúde mental e física do trabalhador rural.
Sim.
E quando a gente olha isso, eu sou uma pessoa meio... eu sou bem emotivo com as coisas, isso me deixa revoltado.
É revoltante mesmo, né? Se a gente pegar, Eurico, desde que existe PRONAF, que talvez seja um marco inicial que a gente possa, no mínimo, contabilizar o quanto vai de crédito para a agricultura familiar, né? E de fato, passou a existir crédito para a agricultura familiar de forma organizada a partir do PRONAF, e cujos recursos foram otimizados, aumentaram bastante a partir do governo do PT, dos governos do PT. A gente percebe que, enfim, existe recurso direcionado para a agricultura familiar. Mas desde que foi criado o PRONAF, esses recursos são sempre na ordem de 10% do recurso destinado ao grande agronegócio. Você falou em 136 bilhões, não lembro bem que ano, mas a gente chegou a uns anos 14. Passados, 2014. Se a gente fizer uma conta, é muito louco isso, porque... é praticamente R$1.000 por habitante do Brasil. Já pensou? Um menino que nasce hoje, qual é a nossa população hoje no Brasil? Não está em torno de
140 milhões, eu acho.
Então, se a gente pensar um crédito rural do grande negócio de na ordem de 140 bilhões... dividindo isso pela população brasileira, é como se qualquer brasileiro, inclusive o recém-nascido hoje, já desse R$1.000 assim, por ano.
Para o agronegócio.
para o agronegócio. Né? Esse recurso ele não volta completamente, porque esse financiamento é muitas vezes empurrado, né, levado para frente, muitos grandes produtores sonegam impostos, não retornam o valor investido de forma adequada e conseguem novos financiamentos. Então, não é... É um absurdo muito grande. Todo cidadão brasileiro dá mais do que um salário mínimo por ano para estimular um processo que é degradante, né? E que mantém o povo, né, justamente escravizado a um sistema de depressão, de escravidão, de desconexão. A gente está amarrado a um processo realmente de muita submissão ao sistema, né?
O que me impressiona é que são as mesmas pessoas que vão para a televisão, que vão para as tribunas de audiência, criticar e dizer que programas de distribuição de renda são esmolas, são dar o peixe e não ensinar a pescar. Quer dizer, é uma hipocrisia é uma hipocrisia de orçamento bilionário.
É. Vale dar a qualquer pessoa do Brasil que às vezes não ganha um salário mínimo, dá R$1.000, né? O povo brasileiro dá R$1.000 por pessoa por ano para um sistema que o mantém submisso, mantém doente, mantém desempregado, mas se distribui uma Bolsa Família, isso é um que tem estimulado arranjos produtivos locais, que tem estimulado distribuição de renda. Isso é extremamente temerário, isso é um programa assistencialista que não visa o desenvolvimento, né? É realmente muito triste.
É revoltante. Walter, o Acordo de Paris, a gente teve 195 países envolvidos, né? Aconteceu em 2015, se eu não me engano, e ficou acordado que, enfim, todos os países ali presentes fariam o seu esforço máximo para manter o aquecimento global, fazer com que o aquecimento global não passasse 2 graus acima das temperaturas médias pré-industriais. A gente hoje está passando já um pouco de um grau centígrado, vivendo em intempéries climáticas de ordem catastrófica, ciclones, furacões, secas extremas, enchentes extremas, que é o perigo do aquecimento global que as pessoas não levam em conta, que não é só questão de que o planeta vai ficando mais quente devagarzinho. É a loucura climática que ele traz, né?
Sim.
Não houve, no entanto, nenhuma... não ficou acordado, no entanto, nenhuma punição para quem não cumprisse o que ali estava dito, né? E de lá para cá a gente teve, infelizmente, uma potência mundial que é os Estados Unidos, com o governo Trump assumindo e não honrando com os compromissos, e isso desencadeou o que a China e outros países também de impacto muito grande, talvez não se sentissem tão obrigados ou motivados a manter esse compromisso, né? Eu assisti há algum tempo atrás um depoimento seu dizendo que o Brasil havia se comprometido em restaurar a coisa da ordem de 15 milhões de hectares de pastagens degradadas e em torno de 12 milhões de hectares de florestas nativas que estavam se degradando também. De 2015 para cá, como que a gente está honrando esse compromisso?
A gente tem aí, além do Acordo de Paris, a gente tem as mudanças do Código Florestal Brasileiro, que de alguma forma... no seu conjunto são, na minha forma de ver, realmente ruins, porque elas foram motivadas justamente por uma pressão do grande agronegócio para continuar degradando, né? Existe uma questões de anistia, a multas que acabaram não saindo com esse nome, mas de fato com o Código Florestal, com a atualização feita em 2012, grande parte do que foi autuado como crime ambiental acaba sendo anistiado por uma engenharia jurídica muito, muito clara, inclusive. Existe redução de áreas de preservação permanente, existe uma série de gatilhos dentro do novo Código Florestal que reduzem o que se concebe no Brasil como áreas de floresta, como áreas que devem ser protegidas, né? Por outro lado, o Código Florestal criou e vem se implementando, ainda que de forma mais lenta do que poderia ser, o CAR, que é o Cadastramento Ambiental Rural, que é um sistema em que o produtor precisa se cadastrar para conseguir, inclusive, seus financiamentos, a forma de conseguir benfeitoria, construir benfeitorias na sua propriedade, né? E esse cadastramento vem tornando cada vez mais claro quais são essas áreas, né, que precisam ser recuperadas, enfim. Então, de fato, é muita área para se recuperar, né? Eu acho que isso é uma questão importante que precisa ser olhada com bastante cuidado e é um gatilho muito interessante para recuperação, né? Que a gente precisa usar, inclusive, em políticas públicas para estimular a reforma agrária agroecológica, a implantação de sistemas agroflorestais como formas de recuperação, né? O que a gente tem percebido é que existe uma movimentação interessante de várias instituições, de vários grupos nesse sentido, tentando fazer com que programas de recuperação para essas áreas incorporem processos de agricultura, né, dentro dos sistemas agroflorestais, e processos de recuperação de áreas degradadas também mais interessantes do que só plantar muda, né, mas também pensar na diversidade, enfim, né? Por outro lado, existe uma pressão imensa do próprio agronegócio que, motivado inclusive por essas mudanças do Código Florestal que os tornam com maior possibilidade de degradação do que estavam antes, né, que relutam em desenvolver esses processos de recuperação. Novamente, é o valor do capital acima, inclusive, do que é o proposto na lei, né? E isso é um jogo que a democracia brasileira ainda vai precisar crescer e, ao crescer, né, conseguir lidar, né, conseguir jogar bem com isso.
É assustador, assim, a questão da injustiça humana, ambiental e cultural, né? Porque quando a gente trata o capital dessa forma, eu acho que essa é a pior monocultura que existe, né? É a monocultura do fundamentalismo capitalista. Assim,
tem uma... que, inclusive, Eurico, baseia algumas práticas numa concepção completamente ignorante dos processos naturais. Então, a gente tem no Brasil propagandas veiculadas na televisão, por exemplo, da sustentabilidade do plantio transgênico, porque vai se usar menos agrotóxicos. E essa concepção...
Mas eu não acho que isso aí é uma ignorância, não. Eu acho que isso é uma maldade de propaganda.
Baseada na ignorância de quem a ouve, né?
Ah, sim.
Quer dizer, a gente tem muita gente urbana, especialmente, que não está conectado com a natureza. Ah, que bom que tem transgênico, que agora vai ser menos veneno na lavoura, né? Aí você tem todo dia... Tem a Globo colocando, tem uma propaganda recente agora, né? Agro é pop, né? Agro é pop, agro é tech, agro é tudo. E colocando a agricultura com os moldes do grande agronegócio como algo extremamente lindo, maravilhoso, que gera empregos, que é sustentável. E é todo o paradigma da agricultura convencional agroquímica colocada ali. Como a gente tem 70%, 80% da população urbana aí desconectada, é difícil criar uma resistência que, no final das contas, vai estimular que realmente o grande produtor venha recuperar, por exemplo, aquelas áreas que o Código Florestal e o próprio Acordo de Paris determina que ele precisa recuperar.
Eu vejo assim, existem coisas muito positivas dentro dessa loucura toda, né? Uma dessas coisas, assim, das situações muito positivas que eu vejo, e fico muito agradecido por poder conversar com você, só o fato de saber que a gente, com 24% da terra, produz 70% do alimento de maneira saudável.
Sim.
Então, na verdade, eles têm que fazer uma força enorme de lavagem cerebral, de propaganda, de marketing sujo, para encobrir o fato de que o sistema do agronegócio é extremamente incompetente.
Sim.
Primeiro, porque ele é patrocinado pelo erário público. Segundo, que ele usa uma quantidade de insumos químicos que é enorme, degrada do começo ao final, desde o plantio, desde o preparo do solo até a distribuição do alimento, né? Então, assim, e pessoas, enfim, eu vejo que na questão da internet, da mídia alternativa, da mídia social, existem várias outras iniciativas como essa minha, por exemplo. A minha missão aqui é essa. A minha missão aqui é compartilhar esse tipo de informação, porque ela não vai sair na mídia principal, ela não vai sair na grande mídia.
Sim.
E dessa forma aqui, talvez a gente consiga atingir algumas pessoas e trazer dados, não só dados, mas também atitudes e paradigmas culturais positivos, né?
E isso é muito interessante, Eurico, porque a gente percebe o que Boaventura de Sousa Santos fala da globalização contra-hegemônica. Basta entrar num grupo de WhatsApp de agrofloresta ou de agricultura regenerativa ou de sintropia e a gente percebe o quanto a gente está fazendo e quanto a gente está se reconectando e quanto a gente está trocando experiências, né? E permitindo, inclusive, uma revolução realmente a esse domínio. Porque, realmente, se a gente conseguir ficar mais próximo da produção de alimentos, o sistema está quebrado. O grande sistema que nos coloca suministro está quebrado. E tem uma coisa que eu acho muito interessante nessa conversa, eu posso estar me enganando por falta de conhecimento histórico, mas, para mim, tem uma coisa muito interessante no marxismo. O Marx, quando puxou a base da economia como terra, capital e trabalho, e depois norteou, inclusive, as concepções do próprio capitalismo, Adam Smith e tal, enfim, mas foi Marx e Engels que propuseram a lógica de terra, capital e trabalho, não é? E, em função de vários estudos e várias prospecções, eles propunham que o trabalho, a unidade familiar de produção, ela tenderia, no futuro, cada vez mais a acabar, não é? Porque o trabalhador só dispõe de trabalho, não tem terra nem capital, ele vai tender a ser absorvido no grande capital, enfim, né? E, de fato, isso ocorreu no urbano e na indústria. Mas o Marx não acertou a profecia, né? No caso da agricultura tropical, né? Porque esse dado que a gente falou antes aí, você ter 20% e poucos da área gerando 70% da comida, prova que isso não aconteceu. Porque existe na agricultura tropical talvez um outro fator, que é a fotossíntese. Se Marx fosse baiano, ele falaria terra, capital, trabalho e fotossíntese.
Maravilhoso.
Porque, veja, você pega uma maniva de mandioca de 20 centímetros e coloca no chão. Teu trabalho foi esse e tua terra é meio metro quadrado. O teu trabalho foi colocar essa maniva de mandioca num pedacinho pequeno de terra. E dali a 6 meses você não fez mais nada, você tem 20 quilos de comida, por exemplo, né? 10, 20 quilos de mandioca. Essa capacidade regenerativa, especialmente dos ecossistemas tropicais, foi o que permitiu a agricultura tropical se manter numa escala familiar. Um produtor familiar brasileiro, ou africano, ou argentino, ou da Indonésia, ele tem a favor de si o sol produzindo glicose, produzindo biomassa e conseguindo trazer uma coisa que uma indústria de pregos não tem, né? Uma indústria de roupas é terra, capital e trabalho, mas uma indústria de comida é terra, capital, trabalho e sol. E o sol é de graça, né?
E tem uma inversão que eu acho muito legal, que eu acho que as pessoas estão começando a perceber, é o seguinte, que quanto mais você passa a produzir em qualquer escala, que você, seja a produção dos seus temperinhos que você usa na cozinha, ou enfim, qualquer escala de produção de alimento, ela tem um impacto no orçamento familiar enorme, porque o preço dos produtos, mesmo os produtos subsidiados nas prateleiras dos supermercados, primeiro eles, enfim, aquela questão, eles são projetados para, assim, para serem bonitos, mas não tem gosto, porque é questão do tempo de prateleira, né? Sim. Mas, tirando essa questão, mesmo os produtos produzidos pelo agronegócio já estão caros, porque a escassez do petróleo está fazendo com que o preço do alimento seja, assim, só aumente, né? Sim. Então, qualquer produção familiar, que seja uma horta caseira, que seja um pedacinho de agrofloresta, qualquer coisa, tem um impacto econômico na família enorme. Sim. E traz de volta, e aí eu vou entrar numa outra seara com você, mas traz de volta uma coisa que eu trago muito querido, assim, que é questão da recuperação de culturas, né? Sim. Porque você passa a ter tempo livre de novo para música, para tempo em comunidade, para tempo em família.
Sim.
Meu ponto é o seguinte, quando você passa a produzir mais do que você come, em qualquer escala, você começa a criar uma inércia, um banco de horas, porque você passa a ter mais tempo livre, você passa a se conectar mais com a natureza, com os ciclos das estações. Então, assim, em qualquer escala que a gente começa a produzir, é um movimento que cria uma inércia positiva enorme. E isso é uma coisa que as pessoas pouco falam, assim, e é de um poder enorme, né? É, nesse sentido, eu queria cobrir um pouquinho de um trabalho seu que é muito bacana, que foi o seu trabalho de pesquisa com o pessoal do Coopera Floresta. Como que era a vida desses produtores antes? Como que foi o processo durante? E quais foram as principais mudanças depois? Porque nesse papo nosso, eu acho super importante as pessoas poderem aprender, né, tomar conhecimento do do quão fortalecedor é a gente entrar por esse caminho de começar a produzir o nosso próprio alimento.
Legal. Bom, uma honra muito grande poder falar da Coopera Floresta e ter participado de alguma forma como observador daquela construção, da construção daquele espaço de integração, né? E realmente eu acho que a Coopera Floresta cumpre e cumpriu um papel essencial à irradiação da agrofloresta no Brasil e no mundo. Porque até então, até a década de 90, ou até um pouco mais antes, né? Um grande amigo meu, que é o Nelson, que é um dos criadores da Coopera Floresta, ele compara o Ernest a um grande codificador da agrofloresta. Né? Ele sempre fala, ó, a floresta sempre existiu, como a física, sempre existiu. Mas o Newton, Isaac Newton, veio e codificou para a gente. Uhum. Né? E ele faz essa comparação com o Ernest. Né? A agrofloresta sempre existiu, mas o Ernest veio e codificou. Né? Mas até a década de 90, no Brasil e mesmo em outras partes do mundo, essa codificação trazida pelo Ernest, ela estava mais vinculada a agricultores isolados, às vezes até de origem urbana, que foram montar um sítio, que buscavam justamente essa reconexão, mas a prática agroflorestal aos moldes propostos pelo Ernest ainda não tinha encontrado grupos de efetivamente agricultores que em grande quantidade, que viviam da agricultura e que passassem a mudar seu paradigma de produção. Acho que a primeira experiência concentrada de agricultores nesse sentido no Brasil, recente, é ali na Coopera Floresta, no Alto Vale do Ribeira, em que pese que tem experiências amazônicas, né, de agricultores aqui e ali e tal, mas talvez pelo menos no sudeste, sul do Brasil, parte realmente de extensão do Brasil, essa foi uma construção muito interessante. E como é que eles viviam na década de 90? Né? Os agricultores quilombolas que estavam recebendo toda a influência da agricultura convencional agroquímica. Então, se faziam queimadas anuais. A prática de agricultura de coivara era uma prática tradicional, de fazer queimadas a cada 15, 20 anos, e que hoje se sabe que tem vários aspectos de sustentabilidade nisso, do próprio processo agrícola. Né?
Dentro de uma escala bem menor também, né?
Dentro de uma escala bem menor, né? Dentro de uma escala temporal também de regeneração de glebas dentro da propriedade em diferentes tempos, né? Mas o fogo não é esse inferno todo que nos colocam dentro da concepção de agricultura moderna. Quer dizer, é muito menos impactante o fogo da agricultura de coivara tradicionalmente praticada do que o glifosato colocado na soja. Isso é realmente muito claro. Né? Mas, enfim, eles não praticavam mais essa agricultura tradicional de coivara, e sim uma mescla entre queimar todo ano, né, e aplicar veneno. Então, estava uma situação realmente degradante. Se plantava muito feijão, tomate, outra vagem, outras hortaliças. Barra do Turvo, que é a base de criação da Coopera Floresta, fica no Alto Vale do Ribeira, num município de difícil acesso, as propriedades são de difícil acesso, então a venda desses produtos era para atravessadores. E o que acontecia é o que acontece em grande parte do Brasil, em que quando há uma distância da produção para o espaço de comercialização, recebe-se muito pouco pelo produto produzido, né? E quando isso é associado a um sistema de produção com bastante agroquímicos, sobra menos dinheiro ainda e mais contaminação. E era essa situação que os quilombolas, com uma origem cultural realmente especial, estavam vivenciando na década de 90.
Só um parênteses que esse tipo de agricultura, dessa forma, é patrocinado pelo agronegócio e ensinado pelo agronegócio, coloca o pequeno produtor numa situação de escravidão, né?
Sim. Uma escravidão, quanto maior, especialmente em relação à distância que ele possa ter do consumidor, né? E era o que estava acontecendo. Quando o pessoal começou a fazer agrofloresta, e foram alguns agricultores pioneiros, né, o Pedro, o José Alfredo, né, e outros agricultores que foram se associando, no começo havia uma certa desconfiança, depois foi dando certo, a pessoa foi vendendo em feira, foi fazendo cesta, né, e começou a ter uma modificação gradativa no próprio processo de fazer agricultura, na relação comunitária. Então, uma coisa que começou a existir, que não existia faz tempo, eram os mutirões. Os mais velhos lembravam dos mutirões de colheita, dos mutirões de plantio, e o sistema agroquímico, que havia se implantado já há algum tempo, não permitia, inclusive, não tinha conexão com esse tipo de trabalho.
Olha que interessante, Walter, desculpa interromper, mas olha que interessante. Interessante num sentido negativo, mas não deixa de ser interessante. A adoção das práticas do agronegócio para as pequenas comunidades, ela tem um outro impacto aí, né? Que é a perda do capital cultural e social.
Sim.
Porque a gente deixa de colaborar com o vizinho, deixa de fazer os mutirões, deixa de ter aqueles momentos que são momentos de agregação social e cultural, né? E com isso a gente tem uma perda de diversidade que vai além da ecossistêmica, ela passa para o sócio cultural, né?
Sim, e aproveitando esse teu comentário, Rico, é bem interessante da gente até resgatar um trabalhinho que a gente fez junto aos agricultores da Coopera Floresta, depois, né, de ter tido essa mudança, que eu já vou detalhar melhor, mas hoje, agricultores agroflorestais, né, então a gente perguntou, primeiro a gente perguntou para os técnicos que estavam trabalhando num projeto junto à Coopera Floresta o que era uma boa agrofloresta. As nossas respostas, tanto do Instituto Chico Mendes, quanto da Embrapa, quanto da Universidade Federal do Paraná, que era o conjunto de pesquisadores que estavam trabalhando na época então, todas estavam vinculadas à produtividade e à biodiversidade. Então, uma boa agrofloresta é aquela que produz bem, mas que cobre bem o solo, que tem vários andares, que, enfim, tem uma diversidade. A gente fez essa mesma pergunta nos vários bairros, né, de Barra do Turvo, dos agricultores vinculados com a agrofloresta. E vieram respostas dessa natureza também, mas vieram respostas como uma boa agrofloresta é aquela que tem cheiro de tatu, por exemplo. Uma boa agrofloresta é aquela em que a gente cuida das plantas dos companheiros como se fosse a própria. Uma boa agrofloresta é aquela que o grupo trabalha reunido. Uma boa agrofloresta é aquela em que há mutirão. É aquela em que a gente gosta de estar, que aquela gosta de trabalhar. E como ver essas respostas desse nível, a gente resolveu propor uma priorização. Ah, mas uma agrofloresta é mais o quê? É uma agrofloresta boa, é aquela que produz bem ou é aquela que tem cheiro de tatu, ou que você gosta de trabalhar? E a gente fez uma votação de Pareto e a produção é a última coisa. O que menos se quer, né, numa agrofloresta, o que menos é importante para os agricultores é se ela produz bem. O que mais importa é se ela está diversa, se ela tem e se ela estimula a relação comunitária. Né? Então, isso mostra como é importante isso para o agricultor. Né?
Então, e mostra para a gente, como, assim, para nós todos, seres humanos, que somos seres sociais, que no fundo, o valor maior, a partir do pressuposto que a gente tem o suficiente para sobreviver em termos de alimentação saudável, que é o caso deles, que estão diretamente ligados ao seu alimento, o que importa para a gente é o social e o cultural.
Sim.
É o grande indicador de sucesso, né? Olha que interessante, muito legal, Walter.
E aí, bom, aí voltando, né? Os agricultores começaram a fazer agrofloresta na década de 90, começaram a vender seus produtos também de forma diferenciada, e logo começou a chegar gente para conhecer, e o pessoal se sentiu valorizado, né? Tem agricultores que contam, né? Eu achei que estava fazendo meio uma coisa meio meio louco aqui, mas aí veio estudante de agronomia lá de longe para conhecer o que eu estava fazendo, vinha ônibus aqui, falava que era legal, chorava, né? Então começaram a perceber que aquilo poderia ter algum valor, e isso retroalimentou o processo, né?
Teve um processo de inclusão social dos pequenos produtores na sociedade brasileira como um todo, né? Porque Sim. Isso é um processo de inclusão. Esses indicadores Sim. sociais e culturais que você está descrevendo, no meu trabalho, por exemplo, seria um processo de inclusão social.
Sim, sim. E é interessante até perceber, por exemplo, numa fala, a gente fez algumas entrevistas, várias entrevistas nesse trabalho, né? Eu lembro agora do Sidney, por exemplo, agricultor agroflorestal, ele conta uma coisa muito interessante. Ele fala assim, ó, quando eu comecei a fazer agrofloresta, era eu, a minha esposa e a minha filha. Nós éramos em três. Antes de fazer agrofloresta, a gente gastava R$250 de rancho no mercado por mês. Né? Hoje, depois de 10 anos fazendo agrofloresta, nós somos em quatro. Tem mais um filho. E a gente gasta R$120 por mês no mercado. Veio o rapaz do censo aqui fazer pergunta, ele disse que eu era um pobre virando um miserável. Para o dado estatístico oficial, ele está consumindo menos. Mas a gente fez a conta de quanto ele colocava na mesa de comida da base agroflorestal dele, se a gente contabilizar isso em forma de dinheiro, dava em média R$1.400 por mês. Então, da agrofloresta dele, e que ele tira 20 produtos agroecológicos para ter na mesa. Se ele fosse comprar isso, ele gastaria R$1.400 por mês. E não teria nem onde comprar. Né?
Walter, mas isso mostra uma fraqueza no nosso paradigma socioeconômico, né? Porque o que você está descrevendo é o seguinte, é que para o nosso sistema, eu estou falando agora o nosso sistema de avaliação mesmo socioeconômica, só existe um indicador de consumo. Ou seja, se você passa a produzir, se você passa a ter uma participação numa economia informal, ou se você tem uma melhora de qualidade de vida, uma melhora enfim, né, que é trazida por essa ligação com a produção do próprio alimento, não é contabilizado, porque passa batido no censo.
Ele mais do que passa batido, a indicação de liberdade a um sistema opressor na base de produção de alimentos é tida como aumento de pobreza, não é? O apego cultural maior a um processo de inclusão social e ambiental é tido como um problema, como uma coisa ruim ao sistema. Seria melhor que ele pudesse consumir mais o produto envenenado, aí ele seria mais indicadores melhores, né?
Que louco.
Então, há um problema muito grave em como a gente mede isso.
Né? É de ponta cabeça mesmo, né? Que loucura.
E hoje a Coopera Floresta tem mais de uma centena de famílias, né, vinculadas a esse processo produtivo, tem recebido muitas visitas de gente do Brasil todo, de outros lugares do mundo, e servindo como referência muito interessante, e especialmente uma referência baseada no sistema agrário, no sistema produtivo familiar tradicional, né? Eu percebi várias vezes, né, agricultores vindo de outros lugares e fazendo visitas lá e percebendo na referência para a qual eles estavam estudando, agricultores que dependiam daquilo para sua sobrevivência. Não era o caso de visitar um sítio de um funcionário público aposentado, de alguém que saiu do urbano, mas tem uma lojinha. Era não que isso seja importante, né? Eu pretendo fazer isso também quando me aposentar, talvez antes, né? Mas havia uma referência realmente de sistema agrário, de sistema tradicional se transformando. E isso é muito, muito importante na referência da Coopera Floresta.
Muito legal. Eu acho importante, Walter, assim, tem um... Ele é um empreendedor... considerado um empreendedor ecológico americano, ele chama Paul Hawken. E ele fez um livro, que a tradução seria alguma coisa como Descanse Inquieto. Eu não sei como, se ele saiu em português esse livro, mas seria uma tradução literal nesse sentido. Assim, e ele faz um levantamento de todos os movimentos ecológicos, de produção regenerativa, etc, etc. Mas ele faz também um levantamento da nossa atual condição. Esse livro acho que tem uns 4, 5 anos. E ele tem uma frase muito interessante, ele falou assim, olha, é impossível a gente tomar conhecimento do estado atual do planeta e não ser pessimista. Mas é igualmente impossível você trabalhar com as pessoas que se propuseram a gerar mudança e ver o que elas estão fazendo e não ser extremamente otimista.
Interessante.
E vem um pouco disso, assim, a minha missão de conversar, expondo as mazelas, mas compartilhando informações que eu acho que elas são malignamente escondidas da gente. Uhum. E, na verdade, a eficiência está com o pequeno produtor, a recuperação do meio ambiente, das nossas culturas tradicionais, do nosso capital social, está na mão dos pequenos produtores, ela não está na mão do agronegócio. E fazer acreditar que está na mão do agronegócio é uma maneira de sabotar.
Sim.
Daí o nosso papo.
Muito bom. E de ficar eternamente achando que é o único caminho possível, que é o único mundo possível. Ah, não vai alimentar a humanidade se não aplicar veneno, você prefere, né, não dar de comer. É um absurdo completo todo o pacote que vem de propaganda associado a esse pacote agroquímico. Né? E, ao mesmo tempo, o como é fácil, ou como não é que seja fácil, mas é como não está repleto de experiências, não só indicando que existe o caminho possível, vivenciando esse caminho possível. Né? Você pega hoje, por exemplo, o assentamento Mário Lago, que é um assentamento em Ribeirão Preto, que vem bebendo muito da experiência da Cooperar Floresta e começou a praticar agrofloresta como base produtiva tem uns 3 anos. Uma das lideranças lá é um agricultor chamado Paraguai. Eu lembro de uma conversa com ele que ele fala: o maior ganho aqui é a gente ver hoje, no verão, o assentamento quase todo coberto de verde.
É. Olha só.
Mas o maior ganho ainda, não é, porque antes era tudo vermelho, estava a terra bem vermelha, não é, tudo era exposto. Né?
Sim.
Mas junto com esse verde, as famílias estão juntas. O meu filho e a minha filha, que são adolescentes, estão querendo trabalhar na terra. Eles gostam do que fazem, eles estão querendo aprender agroecologia, eles estão se valorizando numa coisa que eles fazem, eles não estão querendo abandonar o rural. Né? Então, o próprio Paraguai é alguém que tinha abandonado o campo para tentar viver na cidade e voltou a ser rural dentro de um assentamento. Esse ganho de cidadania é um ganho imensurável.
Mas essa mudança de paradigma, Walter, eu acho que a gente deve muito a pessoas como você também. Porque...
A gente só vai anotando o que o pessoal faz, né?
Não, mas existe uma contribuição, existe uma simbiose, porque ao ser reconhecido, a gente se alimenta também. E eu tenho certeza que para os pequenos produtores, ter um pesquisador como você, uma pessoa que está escrevendo um livro, uma pessoa que está levando aquela mensagem adiante, e uma pessoa que, como você mencionou aí, codifica e decodifica esse conhecimento de formas populares e de formas acadêmicas, né? Essa contribuição sua é o que faz com que a geração futura tenha essa vontade de ficar, porque agora existe um movimento que realmente reconhece que existe ali uma complexidade intelectual, existe ali um saber específico muito elaborado, que antigamente ele era, vamos dizer assim, desprezado ou menosprezado, né?
Então, sim, de fato, isso.
Trabalho, enfim, como o seu, trabalho de outras pessoas que não são pesquisadores acadêmicos, mas que estão no campo Namastê, né, o trabalho do Ernest, eu acho que tem um impacto muito bacana, porque ele deixa nas pessoas mais jovens a vontade de fazer parte desse movimento.
Sim.
E a gente precisa dessa continuidade. Se a gente tem sucessão ecológica na natureza, a gente também tem que ter ela socialmente também, senão a gente...
É verdade. É gratificante até ouvir isso e é para isso que a gente trabalha, né? Tentar realmente ser útil de alguma forma a essa simbiose, né? Mas, de fato, é um trabalho muito gostoso e gratificante, mas é descrever ou tentar codificar de uma forma para aquele que não consegue ir lá na roça de alguém poder ler, né? Eu fico imaginando como eu também fui, né, estudante de agronomia, estudante de técnica agrícola, estudante de ensino médio, né, num mundão desse, né, poder ter algumas alternatividades que o sistemão não disponibiliza. Né. Esse dia eu estava falando com um estudante de psicologia que estava em depressão profunda e foi fazer uma vivência no Rio Grande do Sul, em permacultura, e lá começou a fazer agrofloresta, enfim. E ele voltou animado para montar um grupo de estudos na faculdade sobre como usar agricultura sintrópica dentro de uma perspectiva junguiana de terapia. Né?
Olha só.
Coisa legal. Né? Essas alternatividades estimulando realmente isso que você está falando, né? A sucessão, a arte, e caminhos que sejam... são fáceis de trilhar até, né? Mas eles são indisponibilizados intencionalmente para um sistema que não quer que isso seja possível.
Mas existe uma fragilidade muito grande desse sistema que quer alienar, né? Porque quando a gente começa a levar conversas como essa que a gente está levando aqui hoje, a gente vê que a fragilidade, na verdade, está no lado deles.
Sim.
É um sistema que se especializou de tal maneira que a eficiência dele é frágil.
Sim.
E a funcionalidade dele já está ultrapassada.
Sim. Né? Mas, cada vez mais perceptível, né?
Exato. Enfim, acho que é a missão da gente expor isso. E uma coisa que eu acho que você faz muito bem, a primeira vez que a gente está tendo esse contato pessoal, mas eu já tinha lido o livro, né? É exatamente essa questão da tradução, de usar termos que são complexos, quando a complexidade é a única coisa que traduz aquela situação, e usar termos que são populares quando não precisa ser complexo. E com isso a gente tem, talvez dentro do mesmo grupo de leitores, dos trabalhos que você tem publicado, o produtor rural e o acadêmico. Né? E aí tem uma outra função de sucessão ecológica, humana, que é a formação dos novos agrônomos, que não serão, se Deus quiser, formados pelo marketing de propaganda da Revolução Verde. Eu acho que isso também é fundamental.
Com uma menor proporção, né? Seja assim, né? Muito, muito obrigado, muito bom de ouvir isso até, porque a gente quer realmente fazer parte desse processo. Né?
Walter, olha, eu vou pedir para você, fica aí na linha, tá. Eu vou disponibilizar, se você estiver de acordo, os livros que a gente consegue achar na internet, ou, enfim, todos os links que você tiver para o seu trabalho, o que você quiser disponibilizar, pessoal, eu vou soltar junto com a descrição da entrevista. Eu gostaria de agradecer muito o seu tempo, um papo muito bacana, muito informativo e muito afinado com esse meu propósito aqui, que é de compartilhar ações, pessoas e projetos de impacto positivo em frente às dificuldades que a gente tem passado. Então, eu acho que é importante a gente tomar conhecimento das dificuldades, mas eu acho que mais importante ainda é a gente tomar conhecimento do quão adiantado nós já estamos. Já tem muita coisa sendo feita de valor, de impacto, né? E a gente só precisa ajudar e criar mais inércia para essas empreitadas. Agradeço demais seu tempo. Obrigado, viu, Walter?
Eu que agradeço, Eurico, e realmente parabenizo a tua iniciativa, porque realmente, como a gente já falou antes, né, outros mundos são possíveis e não só são sonhados, quanto já vêm sendo vivenciados por muita gente no campo e na cidade. E tornar esses mundos visíveis é um mecanismo de reconexão e o impacto positivo é o caminho para essa reconexão. Né? Então, parabéns pela iniciativa e muito obrigado.
Gente, eu peço desculpa, a gente perdeu o acesso à internet aqui e, infelizmente, cortou o agradecimento final do Walter. Mas fechamos aqui, então, a entrevista com o Dr. Walter Steinbock. Agradecemos a todos. Dr. Walter, muito obrigado e até a próxima. E esse foi mais um Impacto Positivo. Eu sou o Eurico Viana e aqui no podcast eu converso com pessoas que já vivem a mudança que a gente precisa ver no mundo. Se você quer causar um impacto super positivo no podcast, se inscreve no nosso canal do YouTube, curte a nossa página do Facebook, vai no nosso site, deixa o seu e-mail e compartilhe as nossas entrevistas com seus amigos. Mudança boa a gente faz em boa companhia. Eu sou Eurico Viana, trazendo para vocês ideias, ações, pessoas e projetos de impacto positivo. Até o próximo episódio.